Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da esporte, no mundo da esporte, no mundo da bola.
Borrecito, ele narra muito, é o Borrecito. Quando diz lá dentro, eu não acredito. A galera vibra e solta aquele grito. Borrecito.
Carlos Borges!
É, ele tá de volta, nosso Borgesito, e ele, nosso Maurício. Olha aí, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5, você curtindo a partir de agora o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui no som da Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil, nessa segunda-feira, dia 5 de junho de 2017, na primeira segunda-feira do mês de junho, mês 6, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Estarei ao lado do Jorge Ramos, um comentarista que não deixa dúvida, o panorama de trânsito. A Gláucia Araújo vai trazer o tempo hoje. Alô, alô, Maju. Alô, alô, dona Gláucia. O tempo não esfriou. Por quê? A pergunta que se faz não se cala. Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica, é do nosso Jorge Brum, por lá também o Joca Sainz e o nosso Vinícius Sampaio, participações do Rodrigo Ricardo, Maurício Costa, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo. A produção é do Luiz Ferreira aqui do programa No Mundo da Bola, a gerência executiva de esportes de Otávio Prévio, o Magrão, está agora em campo para as manchetes da Nacional do Rádio. Fluminense tem problemas no meio-campo, mas conta com o artilheiro do Brasileirão para chegar à liderança do campeonato. Botafogo tenta superar o desgaste e conquistar mais uma vitória. Conca e Diego participam de jogo treino no Ninho do Urubu e podem aparecer no time do Flamengo nesta quarta. E técnico Milton Mendes reclama de quantidade de pênaltis marcados contra o Vasco. O bicho vai pegar. CBF define confrontos da quarta de final da Copa do Brasil. A seleção brasileira se prepara para os amistosos contra a Argentina e Austrália. Renan Dalzotto soma 2 vitórias e 1 derrota em início de trabalho na seleção masculina de vôlei. Thiago Braz leva medalha de prata no Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo. Está em campo a seleção nacional do rádio. Cinco horas e 7 minutos, 5 e 7, você participando conosco pelo texto e o áudio também, mandando mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp 21, código do Rio, 997849503, telefones à sua disposição para você ligar. Pode dar bronca, não tem problema nenhum. Sexta-feira o pessoal deu bronca geral. Que é isso? Vai torcer contra o Vasco? E o que que deu? Deu Grêmio 2-0 em cima do Vasco. Então, a bronca é normal, é livre. Né, meu querido Jorge Ramos, a bronca é livre?
É livre. Só não pode perder educação.
Isso.
Perder educação eu veto.
Então pode ligar, 21-769-18-6919, ouvinte da Nacional em todo o Brasil, também participa do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esportes.radios@bbc.com.br. 58.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Vê que a Gláucia Araújo, aqui é um programa democrático, é uma equipe democrática. Teve uma confusão no grupo de esporte, nós temos grupo de WhatsApp normal, né? No jogo de ontem. E hoje até o André Luiz Mendes, ao vivo no Bate-Bola Nacional, pediu desculpas ao Jorge Ramos, que dizia que era pênalti, que foi pênalti do Wellington em cima do jogador do Grêmio Porto Alegrense. E ele e eu colocamos, não foi pênalti. Mas ele vendo hoje, verificou, pediu desculpas, todo mundo... É democrático isso aqui, não?
Claro, ainda bem, né? Boa tarde a todos. É ótimo que seja democrático, é isso mesmo. A democracia é um exercício, né? Todo dia. E você reconhecer alguma coisa, né? Que depois também não tem problema nenhum. Se fosse ao contrário, eu faria o mesmo.
Valeu! Você é democrática, você é bela, é linda.
Obrigada.
E tem uma voz maravilhosa, aveludada.
Obrigada.
Né? Glaucia Araújo, a musa, a minha musa.
Boa tarde, Carlos Borges.
Boa tarde para você.
Boa tarde, Jorge Ramos. Boa tarde, Cabeça. Boa tarde, Indinho.
Já mandei um recado para você e para a Maju, hein?
Boa tarde a todos.
Cadê o frio?
Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né, no Mundo da Bola. Não sei onde está o frio, Borges. Também fiquei esperando por ele.
Você lembra daquele
comercial? Eu fui tão enganada quanto você.
Batendo.
Cadê o frio?
É.
Nossa, isso é velho, hein?
Nossa, isso é muito...
Quem nunca assistiu isso, olha lá no YouTube, porque deve
ter
lá.
Vai
quem bate, é o frio.
Vai no YouTube.
Eu era
quem
neném.
Isso?
Como eu era você se lembra? Eu era neném e o frio já tava batendo, uma coisa.
Neném?
Eu era neném. Não era nenê. Eu era neném.
Tá certo.
Olha, vim expressa...
Atenha seu roteiro, por favor.
Vamos lá.
Via expressa do Porto, motoristas encontram retenções ao longo do sentido rodoviária. Na linha amarela, sentido Barra, o trânsito é lento. Da altura da Avenida Bento Ribeiro Dantas até o acesso 8 em Bom Sucesso. Muito carro, né, trafegando na linha amarela, sentido Barra. Na linha vermelha também, trânsito lento no sentido Baixada, do Caju até o Fundão e do acesso à ilha até o aeroporto. Pessoal tá preferindo, né, um pouco pegar a linha vermelha para tentar fugir daquela interdição total lá da Avenida Brasil. Você sabe que desde sábado, né, que a Avenida Brasil está interditada, né, foi implantada uma nova frente de obras na Avenida Brasil até a Passarela 19 e essa interdição completa aquele trecho inicial de 6 quilômetros entre Bom Sucesso e o acesso ao Trevo das Missões. E aí interdita totalmente a pista central no sentido Zona Oeste.
A nossa preocupação, mesmo saindo aqui por volta de 6 da manhã para Volta Redonda no domingo, a nossa preocupação foi ir pela linha vermelha, mesmo sendo domingo, nesse horário, mas poderia ter um problema de
trânsito com
principalmente até chegar no início da Dutra.
São quatro faixas interditadas, né, ali entre as passarelas 17 e o Trevo das Missões, ou seja, entre os bairros da Penha e Cordovil. Então, por conta disso, a linha vermelha acaba ficando um pouquinho mais movimentada, né, também a Washington Luiz, a Dutra. Então, quem tem que ir para aquelas bandas tem que ter paciência e também procurar alternativas, né, para não pegar esse trânsito tão ruim. Se bem que não tem jeito, né, dia de semana, ainda mais segunda-feira, o pessoal encara mesmo o trânsito pesado aí na Avenida Brasil. Bom, já falei, né, que a linha amarela tá com trânsito muito lento lá naquele pedacinho ali até o acesso 8. E daqui a pouquinho a gente vem com outras informações, Borges. Eu tentei pesquisar aqui por que que não esfriou.
Isso!
Mas não consegui, Borges. Tá todo mundo procurando frio até agora, mas ainda bem também, né, que não tá tão aquele frio que todo mundo falou que ia tá. Mas a madrugada foi bem fresquinha.
Foi, né?
Foi. As noites estão mais frescas, né?
Nossa, esse programa aqui tem uma audiência. Olha aqui, o coordenador da Rádio Nacional vem aqui. Daqui a pouco vem aí o gerente que está substituindo o Sérgio Bocage.
Ele já me procurou para saber da ponte.
É o substituto. O substituto vai estar aqui. Hã?
Ele já me perguntou sobre a ponte.
Já te perguntou? Já aqui nos corredores?
Lá na nossa salinha, nosso capô.
5:13. É o Fluminense, o melhor do Rio de Janeiro. Não está entre os quatro, mas está naquela posição ali. Logo após, está entre, inclusive, a classificação da Libertadores da América. Ou estaria hoje na pré-Libertadores da América, o Fluminense, que está aí praticamente a um ponto, exatamente a um ponto do líder, que é a Chapecoense, que é o Corinthians também. Vai ter um compromisso difícil, a Chapecoense também, nessa rodada intermediária. O Fluminense já joga amanhã, jogou no sábado, já joga amanhã, novamente no Maracanã. Onde ele está, no CT do Fluminense, ali é bem aberto, né? Um local bem arejado, mas não tem feito frio, pelo menos nesse momento. Já está caindo a tarde, né, para a chegada da noite. Meu querido, que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Maurecito. E aí, como é que tá aí?
Rapaz, Borrecito, tá frio, viu, rapaz? Tá frio aqui, mano. Tem esse negócio que não chama frio. Não
tá...
Aqui, como você disse, é um lugar aberto, e na freguesia também, lá no aqui, pela área de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, tá fazendo frio, tá ventando bem. Não, não é aquele frio para você botar cachecol, luva, mas é um friozinho.
Mas tem que levar um casaco para não pegar um vento, aquele vento sudoeste, né?
Trás, é, que vai pela nuca, exatamente. Você tem que se acasalhar direitinho, o croquete também, tudo, para não dar um problema de ficar gripado depois, né, Carlos Borges? Antes de falar do Fluminense, só quero participar, eu não participo de discussão nenhuma, você sabe disso.
Lógico, né? Lógico.
Odeio discussão, odeio brigar com os outros, isso tá longe de mim.
Também.
Mas, é brincadeira, né? 4 jogos, 5 pênaltis, sendo que dos 5, 2 inexistentes. Do Grêmio foi inexistente. Contra o Palmeiras também 1 foi inexistente. E contra o Fluminense, muito duvidoso, viu, Carlos Borges? Se fosse ao contrário, se fossem 5 pênaltis marcados a favor, aquele nosso amigo, rapaz, ia estar reclamando, porque é Eurico, não sei o que lá. Você sabe disso,
É isso aí. Faz o seguinte, aproveita, bota no grupo, não você está fora do grupo, mas coloca junto no WhatsApp particular do Jorge Ramos, para ver se ele concorda, tá bom?
Olha só, fala. Inclusão, treino hoje no CT Pedro Antônio, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu acho que é em Jacarepaguá, mas tem gente que diz que é na Barra da Tijuca. Para mim, é Jacarepaguá. Fica ali perto, inclusive, do Barra Music. O Borges já foi lá muitas vezes, eu também já fui. Mas os jogadores do Fluminense não vão. Os jogadores do Fluminense treinam bastante. Tiveram uma folga ontem, logo depois da vitória sobre o Vitória da Bahia, sábado. Ontem eles folgaram e hoje eles tiveram que treinar, porque amanhã já tem partida contra o Atlético Paranaense. Uma partida importante. Borges e amigos ouvintes do No Mundo da Bola. O jogo amanhã contra o Atlético Paranaense. O técnico Abel Braga, ele tem muitos problemas. Não são alguns problemas, não. São muitos problemas. A começar pelos que já vinham lesionados. O Sornosa, o Gum, o Pierre, o próprio atacante, o Wellington Silva. O Wellington Silva, ele é que tem uma situação ainda que pode ser que venha jogar ainda essa semana, mas dificilmente joga amanhã. Ele está com uma pubalgia, sofre de uma pubalgia, já está de fora das duas últimas partidas, das últimas 3 partidas, na verdade, do Fluminense. Tem que se tratar, é uma inflamação, é difícil. A gente se lembra, muitos jogadores já tiveram esse tipo de lesão, realmente. Aí fica tem que ver se vai fazer cirurgia ou não. Não é recomendável fazer cirurgia, é melhor poupar realmente o jogador para que ele tenha um retorno e não precise passar por um processo cirúrgico. E o Wellington não deve jogar amanhã. O Douglas, que já não atuou contra o Atlético Paranaense, está vetado. Uma artrite reativa. O que é uma artrite reativa? É uma lesão que causa dores nas articulações, no joelho, no tornozelo, no cotovelo. Ele termina o jogo, ele se doa bastante e ele fica com dores incríveis nas articulações. E aí o departamento médico do Fluminense preferiu poupar o jogador de pelo menos 2 partidas. Já não jogou contra o Vitória, não vai jogar amanhã contra o Atlético Paranaense. Pode ser que fique de fora, inclusive, também da próxima rodada. E o Douglas não vai para o jogo. E o Orejuela também não vai poder atuar porque já viajou, foi para os Estados Unidos, onde você tem casa, inclusive, Carlos Borges, para defender a seleção equatoriana. E o Wendel vai jogar novamente no sacrifício. Ele que está com uma lesão no ombro e direito, inclusive saiu do jogo contra o Vitória sentindo essa lesão. E aí fica uma grande dúvida, porque o técnico Abel Braga, ele praticamente não tem jogador, não tem volante para botar. Ele vai colocar o Luiz Fernando, que estava no banco de reservas contra o Vitória, para jogar ao lado do Wendel. E se alguém tiver que sair, vai ser complicado. Vai ter que botar o molecada dos juniores, o molecada de Xerém, porque o Fluminense está com muitos jogadores no departamento médico. Fala, Borges.
Não, é esse detalhe que eu queria colocar aqui pro Jorge Ramos. Deixa a vinheta do Jorge aí, o nosso querido comentarista que não deixa dúvida.
Jorge Ramos.
Jorge, essa questão justamente do Fluminense, dessa confusão em relação, na confusão, nessa situação que vários clubes vão ter durante todo o ano, principalmente nessa fase de segundo semestre, já entrando agora no segundo semestre, que o Campeonato Brasileiro começa a pegar ritmo, né? Aí vem com a Libertadores, Sul-Americana, Primeira Liga, Copa do Brasil. E aí, o que o nosso Abel pode fazer em relação a essa situação aí, principalmente no setor de meio campo? Você colocaria, ia povoar o meio campo mais, a botar mais atacante para um jogo como o Atlético Paranaense, será em casa, com a obrigação do Fluminense vencer e, de repente, até, dependendo dos resultados, ser líder ao final dessa quinta rodada.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Olha, gente, a situação do Abel, ela é uma situação semelhante a diversas outras equipes, né? As equipes do futebol brasileiro, principalmente na Série A, e Série B, que vivem esse calendário muito louco, né? Que é um calendário de vários torneios que são disputados ao mesmo tempo. Há uma intensidade muito grande dos jogos e os elencos, eles não têm substitutos à altura. Primeiro que é muito difícil você manter bons jogadores no momento de crise, salários altos, né? Então isso tudo é muito complicado. O Abel, ele vai ter que optar por jogadores, né, que venham dos juniores, não tenha dúvida. Inclusive nesse jogo diante do Vitória, ele já utilizou, né, jogadores que vieram promovidos dos juniores, inclusive alguns que entraram muito bem na partida, né? Teve um momento em que havia ali uma possibilidade de uma reação do Vitória. O Abel trocou, ele demorou a trocar, trocou depois dos 30 minutos do segundo tempo e conseguiu equilibrar a partida e poderia até ter feito mais gols. Então esse problema é um problema, Borges, que vai ter o Fluminense, vai ter muitos grandes clubes que estão na Série A e outros da Série B, por causa justamente de pouco, né, poucos nomes para substituírem tantos jogadores, e muitos se lesionam. No caso do Botafogo, por exemplo, que é um elenco curto, se lesiona, você tem que buscar nos juniores, não tem jeito.
Por exemplo, o Douglas, que deve desfalcar, né, o meu querido?
Vai desfalcar.
Tem um substituto que seria o Marquinho, mas o Marquinho não resolve o problema, né, o Maurício?
O Marquinho é um pouco mais adiantado, né, Borges?
Sim, mas de qualquer maneira, é pelo menos um jogador que poderia ficar um pouco mais à frente ali, ajudar o meio de campo, mas ele não emplacou ainda, né?
O que o Abel fez na última rodada, ele colocou o Orejuela e também o Wendel, e aí botou o Renato, que é lateral direito, colocou no meio de campo para fazer a armação de jogadas com o Gustavo Scarpa. O que aconteceu, o Jorge acompanhou o jogo, eu achei que o Gustavo Scarpa, ele ficou sobrecarregado para essa armação de jogadas. Quando o Abel botou o Matheus Alessandro, que é um menino da base, e ele botou também no lugar do Wendel o Luiz Fernando, que o Wendel foi machucado, o Luiz Fernando deve ser titular na próxima rodada. O Fluminense, como disse o Jorge Ramos, melhorou. O Fluminense deve jogar com o Júlio César no gol, barrando de novo o Diego Cavalieri pela segunda vez, Lucas, Henrique, Reginaldo e Léo. O Renato Chaves também está machucado, também não joga. O Luiz Fernando, Wendel, aí seria continuar o time, Renato e Gustavo Scarpa, Richarlison e Henrique Dourado. Esse deve ser o time do Fluminense para amanhã.
Fala. E detalhe do Renato, nós vimos ontem o Grêmio, logicamente não estou comparando um jogador com outro, mas nós vimos ontem o Léo Moura jogando numa posição mais de meio de campo, de lateral avançado, botaram o Edilson, ele apareceu muito bem. Os laterais, o Rodinei apareceu outra vez aí, apareceu como jogador de meio de campo, de lado de campo, também que ajudou muito ao Flamengo naquela oportunidade do Campeonato Estadual. E agora tem a chance o Renato também. E o Luiz Fernando, jogou bem o Luiz Fernando? E também essa barração do Diego Cavalieri, tá correta?
Tá, eu acho que o Diego Cavalieri estava num momento ruim, né, e eu acho que foi a barração correta. Com relação ao Renato, eu acho que o Renato, ele não fez uma boa partida.
Não fez, não?
Não, ele foi, não foi bem. Você fez uma comparação com o Léo Moura.
E com o Rodinei, que jogaram do lado do campo.
O Léo Moura é muito melhor do que o Renato, eu acho, a minha opinião, né? Eu, apesar de já estar com uma certa rodagem, mas eu acho ele muito inteligente, é um jogador muito bom. E o Renato, nesse jogo, pode ser até que ele venha melhorar. Nesse jogo, estou falando nesse jogo específico.
Ele ficou muito aberto?
Eu acho que ele jogou muito...
Centralizado,
se omitiu muito do jogo.
É verdade.
Não é? Ele precisava puxar mais o jogo para ele. Ele é um jogador meio campo, né? Sai para receber, toca e recebe. Ficou muito, para mim, tímido o Maurício.
Não é a função dele, né, Maurício?
Não, ele é lateral direito, de origem. Mas é aquilo, o Abel tá sem jogador. É difícil para o Abel Braga. Ele até colocou o Robert de novo no banco de reservas, tentando dar uma chance novamente para o Robert. Mas é complicado para o técnico Abel Braga. Botou a Matheus Alessandro, fez a estreia do menino também. No Maracanã até entrou bem, deu uma movimentação legal, deu bonito pro Marcos, perdeu um gol inacreditável também na frente do goleiro do Vitória, do Fernando Miguel. Mas são as opções que tem no momento o técnico Abel Braga, diante de seis jogadores, agora contando com o Douglas, 6 jogadores no departamento médico e mais o Orejuela que não pode jogar. São 7 jogadores que o técnico Abel Braga não conta
para a partida
de amanhã.
Eu gostei muito da entrada desse Matheus Alessandro. Ele teve personalidade. Eu achei que ele...
Qual a função dele?
Ele é meio atacante. Ele se movimenta bem. Ele chamou mais a responsabilidade, né? Apesar de ser um jogador jovem. Eu achei que ele deu uma... Inclusive...
Ele entrou no lugar de quem? Ou não entrou? Já entrou de...
Não, ele entrou, ele substituiu. Quem foi que ele substituiu, Maurício? Você lembra?
Já vou ver aqui quem ele substituiu.
Foi o Rede Charles?
Não
foi.
Saíram, né? No time do...
O Douglas saiu no intervalo do jogo, né?
Não, no Wendel, vou até... Tô tudo anotadinho aqui.
Porque o Wendel também... era outro problema, né?
Renato e Richarlison. Ele entrou no lugar do Richarlison.
Exatamente.
É. Gostou dele?
É, ele fez uma movimentação boa, né? Teve personalidade. Diferentemente, por exemplo, do Renato, que é um jogador que já é mais rodado, e não sentiu bem, sobrecarregou muito... Né, o meio-campo ali com Scarpa, né, o Gustavo Scarpa, o Maurício até ele lembrou bem, ficou muito sobrecarregado. E o Scarpa vem de uma fratura, ele ainda está entrando em ritmo de jogo, né, ele está ainda, não é aquele Scarpa que a gente viu antes da fratura, ele ainda está se encontrando. Então o Fluminense vai ter muito, né, trabalho, o técnico Abel vai ter muito trabalho e vai ter que utilizar a base, não tenha dúvida.
É um jogo importante. O Fluminense, se ele vencer, ele chega a 12 pontos, como você disse, pode chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, pelo menos até o fim das outras partidas. Ele tem que esperar os resultados de Chapecoense, Corinthians, Coritiba e Grêmio para saber que se termina na liderança depois de 5 partidas disputadas. Lembrando que Chapecoense e Grêmio se enfrentam na Arena Condá, portanto, para o Fluminense ser líder, tem que ganhar e torcer para o empate desses dois e derrotas de Corinthians e Curitiba. Mas aí a gente... Hoje teve entrevista do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Henrique Dourado, ceifador, e a gente perguntar para ele se é isso mesmo que o Fluminense quer. É importante nesse momento, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, apenas somar pontos ou terminar a quinta rodada na liderança é bom, porque daria moral ao time do Fluminense. O Henrique Dourado respondeu.
Não, acho que o importante é somar pontos, né? O importante é somar pontos, né? E... agora temos um jogo em casa contra um adversário forte também e queremos os 3 pontos, né? Sabemos que quando a gente joga sobre os nossos domínios, os 3 pontos no Campeonato Brasileiro é fundamental. E vamos estudar, temos hoje, né, e amanhã para estudarmos o Atlético, para que a gente possa conseguir e somar pontos, como você falou, né?
Aí então, Henrique Dourado, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 6 gols. Ele sozinho, Borges e Jorge, amigos do No Mundo da Bola, e Glaucio Araújo também, só não marcou sozinho, só com ele, só os 6 gols dele, ele só não marcou mais que Grêmio, Ponte Preta e Bahia, dos outros times, todos. O Grêmio tem 9 gols, a Ponte e o Bahia, os dois, têm 7 gols cada. E o Henrique Dourado, só o Henrique Dourado, tem 6 gols.
Isso agora, já é um ponto positivo, não é? Positivo porque, pelo menos, tem um cara lá fazendo gol, né?
Pra mim foi o melhor em campo, pra mim foi o melhor jogador, Maurício.
Já jogou uma barbaridade. Ó, se a gente juntar o Henrique Dourado e o Richarlison marcou 2 gols. A soma de Henrique Dourado e Richarlison dá mais do que a soma de Botafogo e Flamengo juntos ou Botafogo e Vasco juntos. Flamengo e Vasco tem 5 gols e o Botafogo tem 3. É uma dupla que tá dando certo, no fim das contas, Henrique Dourado e Richarlison. E o Henrique responde, fala sobre essa dupla que tem dado certo e sobre esses números no início do Campeonato Brasileiro.
Olha, feliz, né? A gente fica feliz por estar colhendo os frutos do que nós trabalhamos. Nada, como eu costumo dizer, nada acontece por acaso. Se nos momentos das críticas tivesse enfraquecido, né? Acho que não teria jeito e nem possibilidade de estar vivenciando esse momento. Então eu vejo isso com bons olhos, né? Acho que Richard também é um menino que trabalha bastante, que também merece, né? E eu acho que essa comparação que com as demais equipes, o Campeonato Brasileiro está só no começo, né? Vamos para a quinta rodada. E eu acho que os números de gols acho que não condiz, né? Com às vezes o time ganha de 1 a 0. O que vale é os 3 pontos. Então acho que se cada time em cada rodada fizer um gol e ganhar de 1 a 0, vale os 3 pontos da mesma forma, né?
Segundo Henrique Dourado é mais dos amigos. Ser artilheiro é bom, mano. Você tem uma coletiva que nem é de hoje no Fluminense, é uma coletiva que geralmente segunda-feira não tem muita gente, apesar de ser uma véspera de jogo, mas quando foi anunciado que ia ser Henrique Dourado, a coletiva estava cheia, cheia mesmo, muita gente para falar com o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Henrique Dourado. 6 gols no Brasileirão, 17 gols no ano, e ele que falou que o ano que ele fez mais gols, ele tinha feito 26. Então ele está muito perto de ter a melhor temporada da vida dele, da carreira dele, o Henrique Dourado. A fase é boa, a última partida, inclusive, o Henrique Dourado, ele foi aplaudido pela torcida do Fluminense, o Jorge falou, eu achei também, foi o melhor da partida, de longe, mas ele foi muito criticado no passado. Inclusive tem muito torcedor do Fluminense, pessoal que mora na Taquara, viu, Borges, escrevendo cartinha de desculpas pro Henrique Dourado.
É mesmo?
É, desculpa, eu te critiquei, você é deslumbrante. E aí o Henrique Dourado foi perguntar pro Henrique Dourado se ele acha que o torcedor tricolor lhe deve desculpas. Ele respondeu.
Eu acredito que não, porque o torcedor é movido a paixão, o torcedor, ele, não, ele quer ver o resultado de imediato em alguma das vezes, né? Então eu acredito que pedir desculpa não é o caso. Eles, da mesma maneira que eu dei a volta por cima, estou conseguindo desempenhar um bom futebol. Vai acontecer também de passar por um momento difícil, mas é que nesses momentos difíceis, aí que você vê se o cara está com a cabeça tranquila mesmo, se está preparado para passar por esses momentos de adversidade. Mas acredito que o que o torcedor quer é sempre o empenho, a dedicação de todos. E procurar sempre estar evoluindo, procurar sempre estar procurando em busca da perfeição, que não vai chegar nunca, né? É o que eu prezo muito, né? A gente somos humanos, estamos sujeitos a falhas como qualquer um no mundo, né? Mas a gente vai buscar e trabalhar para que a gente sempre busque e almeje coisas grandes, né?
Eu fico lembrando até hoje do jogo da Copa do Brasil entre o Fluminense e Criciúma, lá no Júlio de Coutinho, no aquecimento do time do Fluminense, o Henrique Dourado já estava fazendo seus gols, já tinha inclusive feito gol no Vasco, o Fluminense tinha vencido por 3-0 na abertura do Campeonato Carioca, e o Fluminense estava aquecendo no gramado, e os torcedores da arquibancada gritavam, Dourado, 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 aí insistentemente, o Dourado concentrava, aí o Dourado, pô, vou olhar, né, quando o Dourado olhou, ele falou, Dourado, você é uma M, aí o Dourado abaixou a cabeça, falei, putz, como é que pode isso? O cara nem entrou em campo e o torcedor do time dele, que precisa que ele faça os gols, tá falando que o cara é horroroso, é horrível. O Dourado até nesse dia mesmo depois falou, poxa, vamos apoiar e tal. Mas ele diz que torcedor é movido a paixão e hoje esse torcedor que dizia que o Dourado era horroroso era uma M, agora bate palmas pro Dourado, que inclusive na última partida saiu do feijão com arroz. Ele deixou a área do Vitória várias vezes, não ficou só esperando bola, saiu, ajudou na construção de jogada, arriscou alguns dribles, deu alguns dribles. Hoje, na entrevista coletiva, lá no jogo, eu não pude perceber muito não, mas hoje ele está visivelmente mais magro do que no ano passado, um rosto mais fino, está numa fase física extraordinária. E eu até perguntei para ele, essa sua mudança, esse seu deslocamento agora, você saindo até às vezes das suas características, dependendo do jogo, como foi contra o Vitória, essa mudança é pela confiança ou é realmente pela mudança da postura física, da postura tática do Fluminense e a sua nesse ano? Ele respondeu.
Olha, eu acho que é um conjunto, eu acho que a preparação física também foi fundamental. No ano passado eu cheguei num final de temporada, né? Não tive uma pré-temporada, vamos dizer, adequada, né? E esse ano não, esse ano, desde na primeira entrevista coletiva que eu havia dito, eu falava que esse ano ia ser diferente. Acho que muitos aqui estavam e lembram disso. Eu falei que ia ser diferente, no qual uma preparação desde o início, né? Então, e esse ano a gente tem colhido os frutos aí do trabalho, né? Eu atribuo isso também a essa movimentação que você falou nesse último jogo. Eu acabei saindo um pouquinho para abrir um pouco de espaço, porque os zagueiros estavam facilitando muito a marcação para eles. Então, nesse último jogo, eu procurei abrir um pouquinho mais de espaço para quem infiltrasse para os meias e fazer a infiltração, né? E eles ficaram um pouco perdidos na marcação. Mas depois ainda conversei com o Abel, né? O que é o meu papel mesmo é ali dentro, fazer esse papel de pivô, né? Não sair tanto da área, mas a gente tem, dependendo da situação do jogo, circunstância do jogo, a gente tem que tentar ter essa mobilidade.
Aí o ceifador artilheiro do Fluminense, artilheiro do Brasileiro, lendo o jogo, rapaz, saindo da área, lendo o jogo, ajudando o Abel, o ceifador que vai pegar, provavelmente, se o Abel não poupar ninguém, o Londrina, nas quartas de final da Copa da Primeira Liga. O sorteio foi agora à tarde, adversário do Fluminense vai ser o Londrina. O Londrina foi primeiro do grupo dele, o Fluminense foi o segundo. Acho que ficou bom pro Fluminense pegar o Londrina, né, Borges?
Ficou sim. Um abraço para você, Maurício. Vai estar conosco quarta-feira, né? Na quarta-feira no jogo Vasco e Corinthians, e amanhã o Rafael Monteiro vai fazer a reportagem. Eu e Valdir Luiz estaremos na partida às 8 da noite, um bom horário no Maracanã amanhã. Um abraço, hein?
Um abraço. Vou para o meu CrossFit agora, tá bom?
Isso aí, vai descansar. O Everton, Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sid Clay, Otávio, Matheus Roseto, Lúcio Gonzalez, Nicão, Pablo e Ederson, ou Eduardo da Silva ou Grafite. Ou joga com o Grafite, que é mais enfiado, Eduardo da Silva ou Ederson, o time do Atlético Paranaense. O jogo para amanhã, Jorge?
Olha, o jogo, esse é um jogo onde o Fluminense tem amplas possibilidades de vencer. O Atlético Paranaense vem muito mal, né? O Atlético é um dos Atléticos, são três que estão na zona do rebaixamento. A mudança, né, feita ainda não surtiu efeito. Existe também um pensamento muito em Libertadores, né, o que dá uma certa desviada
só
do foco.
Só tem um ponto. Só ainda não venceu.
Pois é.
Só um pontinho. Está aí na penúltima colocação.
Então fica complicado, né? E teve essa mudança, né, de treinador. E é um jogo que eu acho que mesmo o Fluminense tendo uma situação aí de desfalques.
Tem que abrir o olho, né?
Eu acho que é um jogo equilibrado, né? Equilibrado, mas né, vamos aguardar, porque também há um momento ruim do Atlético Paranaense.
Valeu, 5h36.
Nacional Jornalismo.
Sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Fabiana Sampaio é com você. Boa tarde, Fabiana.
Boa tarde, Borges. Um estudo da Fiocruz apontou que mais de um terço de mulheres grávidas presas entrevistadas relataram o uso de algemas na internação para o parto. O estudo, que ouviu mais de 500 mães entre 2012 e 2014 de prisões femininas em todas as capitais e regiões metropolitanas, também constatou que o acesso à assistência pré-natal foi inadequado para 36% delas. Durante o período de hospitalização, 15% afirmaram ter sofrido algum tipo de violência verbal, psicológica ou física. Uma lei sancionada pelo presidente em abril deste ano aboliu o uso de algemas em mulheres grávidas durante o trabalho de parto e o período imediato após o parto. Borges?
Valeu, Fabiana Sampaio. Jornalismo agora para o Momento Estádio 5h37.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
No Circuito Nacional de Atletismo, Natação e Halterofilismo Paralímpico, que chegou ao fim ontem em São Paulo, o último dia de provas teve como destaque Johansson Nascimento. Ele é dono de 5 medalhas paralímpicas e o velocista alcançou o índice dos 200 metros rasos T46 ao completar a prova em 22 segundos e 17 centésimos, garantindo participação no Mundial de Londres. Vai ser o seu quinto Mundial. A competição foi no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo e foi a última seletiva nacional para o Mundial de Atletismo Paralímpico de Londres, que vai ser agora em julho. A confirmação da convocação vai ser feita na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Até o momento, são 18 brasileiros com índice A, estabelecido pelo Departamento Técnico do Comitê Paralímpico. O outro destaque do fim de semana foi André Luiz Rocha. Ele bateu o recorde mundial do arremesso do peso, com 11 metros e 46 centímetros, e do lançamento do disco, com 23 metros e 9 centímetros, na sua categoria. Os brasileiros Érica Senna e Caio Bonfim mostraram mais uma vez que estão entre os melhores do mundo. Bronze no Mundial e sétimo colocada na Olimpíada do ano passado, a pernambucana venceu os 20 quilômetros da marcha atlética no Grande Prêmio de La Coruña. Quarto colocado no Rio 2016, o brasileiro foi o sexto colocado na prova masculina na Espanha. Os dois marchadores fizeram suas melhores marcas do ano, ratificaram índice para o Mundial de Londres em agosto, o Paralímpico em junho e o convencional em agosto.
Valeu, Wagner Gomes, sempre trazendo conosco aí os detalhes dos esportes olímpicos e paralímpicos. São 5h38. Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos amanhã desta segunda-feira em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio. As datas previstas para os jogos de ida são 28 de junho ou 5 de julho e os jogos de volta devem acontecer nos dias 26 de julho e também ou 9 de agosto, né? As datas são 28 de junho ou 5 de julho na ida e na volta 26 de julho ou 9 de agosto. Esses dias podem mudar para se adequar às transmissões e para não coincidir com os jogos da Libertadores da Sul-Americana, que vão ser sorteados no próximo dia 14, somente no meio de semana que vem. Atlético Mineiro e Botafogo. Botafogo joga o jogo de volta no Rio. Flamengo e Santos. Flamengo decide na Vila Belmiro. Grêmio e Atlético Paranaense. O Grêmio vai disse, vai ser no Pacaembu, né? Vai ser no Pacaembu, então. Melhor ainda. O jogo Santos e Flamengo será no Pacaembu, a decisão. Grêmio e Atlético Paranaense, o segundo jogo lá na Arena da Baixada. Palmeiras e Cruzeiro, o segundo jogo acontecendo no Mineirão. Confrontos não deu nenhum clássico. Eu pensava que pelo menos, pela probabilidade, chance, né? Teria um clássico, né? Mas não.
Poderiam ter, né? É. Podia ter Botafogo e Flamengo, podia ter Santos e Palmeiras, né? Podia ter Cruzeiro e Atlético Mineiro, mas acabou que no sorteio não saiu nenhum dos clássicos regionais. Olha, eu acho que dentro desses quatro jogos, eu destacaria o Grêmio com o Atlético Paranaense. Acho que o Grêmio, no momento, vive...
Inclusive, disputaram no passado, na mesma fase... O Grêmio e o Atlético Paranaense jogaram na mesma fase.
E o Grêmio passou. O Atlético Paranaense, ele joga a segunda em casa, mas eu acho que o Grêmio, mesmo assim, tem o favoritismo. Agora, nos outros jogos, eu acho muito equilibrado. Mesmo o Atlético Mineiro e Botafogo, o Atlético Mineiro não vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, apesar de ter um elenco melhor, assim, individualmente, você pesar, qualquer um, né, que gosta de futebol vai dar... Dá mais crédito ao Atlético Mineiro, mas acho que o Botafogo no coletivo iguala. O Flamengo e Santos a mesma coisa. O Flamengo não está num bom momento, apesar de ter um elenco muito bom, mas não consegue acertar. O Santos também vive incertezas, tem a troca de técnico, né? Só que esse jogo até lá, o Santos já vai ter, né, um novo treinador. E o Palmeiras e Cruzeiro, que é outro jogo também que, né, as duas equipes também estão devendo, né? O Palmeiras e o Cruzeiro estão devendo. Então acho que destacando mesmo só o Grêmio com o Atlético Paranaense.
O detalhe é o seguinte, Flamengo e Botafogo, podem se enfrentar nas semifinais? Pode, né? Porque o chaveamento é esse justamente, o Atlético Mineiro e Botafogo com o Flamengo e Santos na semifinal.
O Botafogo pode pegar o Flamengo ou o Santos, isso, né? E o Flamengo pode pegar o Botafogo ou o Atlético Mineiro.
Então só teremos um clássico para a próxima rodada, nas semifinais, porque seria Flamengo e Botafogo, porque aqui Grêmio e Cruzeiro, o Atlético e Palmeiras e tal... Não daria nenhum.
Não daria, exatamente.
Então somente Botafogo.
Regional pode dar Botafogo e Flamengo.
Só.
Borges.
Diga
dois
lá,
detalhes.
Boa tarde.
Né? Boa tarde para você, Borges, Jorge, Índio, Glaucio, seus ouvintes do Mundo da Bola. A Primeira Liga também sorteou os confrontos das quartas de final. O jogo único serão disputados nos dias 29 e 30 de agosto. O Internacional pega o Atlético Mineiro, o Cruzeiro enfrenta o Grêmio, o Flamengo enfrenta o Paraná Clube e o Londrina enfrenta o Fluminense.
Já estava definido o jogo único ou foi definido?
Jogo único.
Já estava definido.
Acho que já estava definido.
É porque se não está definido, eles pelo menos fizeram uma coisa certa, né? Gastar dinheiro e jogar lá e cá, né? Um jogo só e decide a parada.
Primeira Liga ficou muito desgastada, né? Muito esvaziada, né?
Decide logo.
Então é melhor decidir num jogo só.
Não perder muito tempo. Algum detalhe a mais?
Mais um detalhe sim, Borges. A UEFA divulgou os melhores dessa Liga dos Campeões da Europa, vencida pelo Real Madrid. A lista tem presença de brasileiros, goleiros. Jean-Louis Buffon, da Juventus, e o Oblak, do Atlético de Madrid. Defensores... O Bonucci, da Juventus, Carvajal, do Real Madrid, Marcelo, do Real Madrid, Sérgio Ramos, do Real Madrid, o Godinho, uruguaio, do Atlético de Madrid. Meio-campistas, Casemiro, brasileiro, do Real Madrid, fez inclusive gol na final, Toni Kroos, do Real Madrid, Modric, do Real Madrid, Isco, do Real Madrid, o Pjanic, da Juventus, e o Bakayoko, do Mônaco. E atacante, Cristiano Ronaldo, não poderia ser outro, Messi do Barcelona, Griezmann do Atlético de Madrid, Mbappé, francês do Mônaco, e o Lewandowski do Bayern de Munique.
Valeu, um detalhe aqui, que enquanto os clubes seguem em busca de reforço para a sequência da temporada, o regulamento da CBF impede que novos jogadores sejam inscritos para o restante da Copa do Brasil, viu?
É verdade.
Você tem que jogar, mesmo que contrate por Everton Ribeiro.
Não pode mais
não
jogar.
Não pode. De acordo com o artigo 6, o prazo limite para inscrição se encerrou no dia 24 de abril.
Isso aí...
Para quem está tentando por exemplo, o Botafogo está tentando
um Luciano, atacante.
O Everton Ribeiro, o Flamengo.
Vai só para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores.
Valeu, 5h43, uma paradinha. E voltamos já com a Glaucia Araújo dando... explicando para nós por que que não está fazendo frio.
Que mala você, hein?
Daqui a pouco eu vou.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Semana Nacional do Meio Ambiente. Recicle e reaproveite tudo aquilo que for possível. O meio ambiente agradece. Pequenas e conscientes atitudes fazem a diferença. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Valeu, 5h46, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui no som da Nacional 1130, mais querida do Brasil, com o Indinho, o Sebastião Luiz Xavier, hoje de rosa. Nunca vi você de rosa. O que que está havendo?
Eu já ele vi. Botou uma camisa botou uma camisa rosa. Mas aí.
Final de semana.
E ele
deve
fica
ter
lindo de rosa.
É, fica bonito?
Fica. Ele eu, já é bonito, fica mais bonito.
E eu de azul.
Você tá com uma camisa bonita também hoje.
Eu estou aqui, bem na fita.
Jorge Ramos, o que você acha?
Também, Jorge Ramos tá de caque.
Caque o Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira tá de...
Xadrezinho.
Tá de quase rosa.
Quase rosa. Tá certo. 5h46, vem ela aí, ó.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Deixa eu só dar um toque aqui, o Borges, antes do trânsito. O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray perderam de Santiago Gonzalez e Donald Young e estão eliminados de Roland Garros. A parceria do mineiro caiu por 2-7-1 e chegou a desperdiçar um match point. Dutra Silva é o único tenista do país que tem chances em Roland Garros.
E o Dutra não estava nessa lista aí, mais importante não, mas tá seguindo na área mista, né?
Lembrando Roland Garros, essa semana...
Área de dupla, mista não, dupla.
Comemora-se 20 anos da conquista.
Já?
É, 20 anos da
20
conquista.
20 anos? Gente!
Do Guga, lá em Roland Garros.
Venceu o Sérgio Brugueira na final.
Já tá, olha, 20 anos, quem passa rápido, né?
Você pensa, parece que foi ontem.
Você pensa que só o Roberto Carlos...
daqui a poucos dias a gente vai comemorar 15 anos da conquista do Penta também.
15 anos?
15 anos já. 15
Nossa.
Anos.
Meu Deus. Mas o Guga parece que foi menos tempo.
Glaucia, nós estamos ficando velhos.
Você, me tira dessa. Olha, a linha amarela sentido Fundão, o trânsito é bom no sentido Barra da Tijuca, o trânsito é lento, né? Permanece lento ali da altura da Avenida Bento Ribeiro Dantas até o acesso 8 em Bom Sucesso. Muita movimentação de veículos. É, na Avenida Cesário de Melo, lá na Zona Oeste, um carro e um ônibus haviam colidido, né, na altura da rua Camanducaia, mas a via já está liberada. Túnel Rebouças elevado Paulo de Frantem, tráfego intenso no sentido Praça da Bandeira, com pontos de retenção na altura do Rio Comprido. Avenida 31 de Março tem trânsito lento no sentido Santo Cristo, desde a saída do túnel Santa Bárbara até a Avenida Presidente Vargas. Na Ponte Rio-Niterói, Niterói, excesso de veículos em Niterói, provocando lentidão na saída para Jansen de Melo. Rua Pinheiro Machado tem retenções no sentido Botafogo, desde a Rua das Laranjeiras até a altura do Palácio. Em Botafogo, o trânsito é lento, lá no viaduto Santiago Dantas e na Rua Primeiro Machado, e também na Rua Pinheiro Machado, né, no sentido do túnel Santa Bárbara. No Jardim Botânico, retenções no sentido Maitá, da Gávea até a Rua Pacheco Leão, e no sentido Gávea, do Parque Laje até o Jardim Botânico. A Avenida Brasil tem retenções no sentido Santa Cruz, de Benfica até Ramos, e no sentido centro, na altura de Ramos. Borges, quando tu fica olhando assim de lado, é que lá vem bomba.
Nada, nada, eu só tô vendo a sua performance.
Tempo de travessia Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, é de 24 minutos, retenção do Mocanguê até a saída para Jansen de Melo. No sentido Rio de Janeiro, o trânsito está menos intenso, né? Tempo de travessia em 13 minutos.
Você viu uma zela, você
tropeçou. Aí deu uma desconcentrada. Tropecei não, só desconcentrei.
Ela se emocionou ao me ver.
Daqui a pouco tu me pergunta como é que vai ficar o tempo.
Mas vai fazer frio ou não vai?
Não vai fazer frio. A previsão do IMET é de temperaturas altas, né? Podendo chegar até 34 graus.
5h50. É o Botafogo, vai jogar contra o Santos, né? A bola vai rolar em São Paulo nessa quarta-feira, Botafogo e Santos. Santos e Botafogo. Rodrigo Ricardo traz as notícias do Botafogo.
O Botafogo vai encarar o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. O adversário do Glorioso foi sorteado nesta manhã na sede da CBF. Também por sorteio ficou definido que o Botafogo faz o jogo da volta dentro de casa, no Rio de Janeiro. As partidas com o Galo devem acontecer no final do mês e no início de julho. Pelo Campeonato Brasileiro, o Alvinegro Carioca tem o Santos pela frente nesta quarta-feira à noite no estádio Pacaembu, em São Paulo. Para o zagueiro argentino Joel Carli, é um adversário que joga e deixa jogar.
Agora sim, já pensando em Santos, é campo bom para jogar, um time que ataca muito bem, mas que a hora de defender dá espaços para poder jogar, e sim, aqui acaba um jogo e já tem que pensar em outro, descansar, trabalhar, fazer tudo junto. Calendário está muito apertado para a gente.
O zagueiro Joel Carli também falou sobre o desgaste físico do elenco botafoguense, que enfrenta três competições ao mesmo tempo.
E verdade, está sentindo muito, não? Também por causa de que o jogo em Recife, campo muito ruim, muito pesado, com muita água. Agora, com Flamengo também, campo pesado, ruim, horário que não é bom para jogar, então isso prejudica um pouco a hora de trabalhar.
No empate em 0-0 com o Flamengo, Ayrton fraturou a fíbula. O volante foi operado nesta segunda e deve ficar 3 meses longe dos gramados. Quem também se machucou nesta partida foi o lateral Vitor Luiz. Apesar das baixas, o técnico Jair Ventura lembra que Montijo e Emerson Silva devem voltar ao time.
Nesse sentido sim, mas quando você pega uma competição como brasileira, que cada jogo é isso que vocês viram hoje, é difícil, né, a recuperação, mas assim, a gente tem jogadores também que devem estar voltando, o Montijo, o Emerson, então fica esse rodízio, né, dentro desse calendário maluco, onde a gente vai com o que a gente consegue.
Outra volta esperada é do goleiro Jefferson. Gatito Fernandes está servindo a seleção paraguaia, abrindo uma oportunidade para a volta do ídolo alvinegro. Elton Leite deve jogar contra o Santos, mas no domingo, contra o Curitiba, no estádio Nilton Santos, Jefferson deve reaparecer com a camisa número 1 do Glorioso.
Valeu então. O Jorge Ramos, do Botafogo aí, tem um compromisso contra o Santos, né? Dois compromissos, é o Santos agora e na sequência tem um jogo contra o Curitiba de manhã cedo, no domingo, no Engenhão, né? Ele tem que fazer o que em termos dessas duas partidas? Do Santos agora, lá, fora?
Bom, o que ele tem que fazer é vencer duas partidas.
Se possível. A verdade
é essa. O problema é que o Botafogo está aí com jogadores machucados. É o lateral esquerdo, que se machucou. E o Vitor Luiz, e que é um jogador importante pro Botafogo. E o Ayrton vai ficar fora.
O Ayrton tem até um Lindoso, né? Mas também...
Há impressionante a quantidade de jogadores do Botafogo que se lesionam, e seriamente, porque uma coisa é você ter uma contratura muscular, você...
O Ayrton vai ficar... Operou 3 meses.
Mas é sempre assim, a fratura, uma distensão, são contusões que tiram o jogador muito tempo de ação, de treinamento, de jogos e tal. Então, agora, o Santos também não vem num bom momento. Trocou o seu treinador, não sei se vai dar tempo dá tempo do treinador novo fazer uma coisa, acho que não vai dar. Agora vamos ver se talvez já até tenha um novo treinador, né? Enquanto isso, o Elano vai interinamente dirigir o Santos. E o interessante é que o Botafogo pode até jogar novamente com o Santos pela Copa do Brasil. Porque o Santos joga com o Flamengo, né, e o Botafogo com o Atlético Mineiro.
Pode fazer mais dois jogos.
É uma possibilidade. Não estou dizendo que vai acontecer, é uma possibilidade. Mas são jogos difíceis. E o Curitiba está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro.
Fazendo bem,
Então o Pachequinho, que ninguém acreditava e tal, está fazendo lá o seu trabalho direitinho. Então são dois jogos super difíceis, mesmo jogando em casa.
Em casa, o segundo jogo, às 11 da manhã. O pessoal está reclamando muito do horário das 11, aquele papo.
Horário das 11 da manhã.
Os jogadores que reclamam. Aí a questão é a seguinte, que se discute rapidamente, o Jorge. A questão é a seguinte, eles treinam de manhã, não treinam? A intensidade do jogo talvez seja diferente em relação ao treino. Lógico que é diferente. Mas não treinam de manhã?
Não
chegam lá 8 horas da manhã?
Mas o problema não é esse. A reclamação maior é por causa do calor que faz. Por mais que nós temos um momento de calor mais brando, esse horário é o mais quente do dia, 11 da manhã, 1 hora da tarde. Isso é para atender, por exemplo, em São Paulo, esse horário, ele dá muito certo em São Paulo, porque não é tanto calor, né? E especificamente nesse domingo, fez um dia quente no Rio de Janeiro. Temperatura tanto que teve parada para hidratação, né? Os jogadores sentem muito, é um horário que tem exigência. E o pessoal acha que não tem exigência, tem. O jogo de hoje...
O Fluminense e Santos, aquele primeiro jogo, a abertura do campeonato, você estava lá, né? 11 da manhã. Ah, não, Fluminense e Santos você não...
Não estava no Fluminense, não.
Mas também teve parada também.
Tem parada porque ainda o Rio de Janeiro, se você analisar a temperatura no Brasil, o Rio de Janeiro sempre aparece com uma temperatura alta, diferente de outras capitais. Né? Aqui no Rio de Janeiro, a cidade do sol, do calor. Então... tem, sim, influência, né, numa partida de futebol às 11 horas da manhã. Diferente de outros lugares, no inverno,
no sul do
outono,
país.
Mas no sul do país, que é muito mais fresco. Até em outras situações, até mais a leste, a oeste do Brasil, mas a temperatura é menor. Mas especificamente no Rio de Janeiro, é quente. A gente sabe disso, a gente mora aqui e sabe disso.
E o Santos, já tem técnico?
A diretoria do Santos marcou uma reunião com o técnico Levi Urcupi para o final da tarde de hoje, Borges. De repente, até o final do dia, o seu Peixe pode ter um novo técnico.
O Levi Urcupi. O acerto depende do tempo, né, do contrato.
Depende do tempo do contrato, porque o Modesto Roma, ele fica na presidência até o fim, teoricamente, até o fim do ano.
Pois é.
Quando tem novas eleições. Então fica aquela coisa, olha, posso te garantir até o fim do ano. Depois, só Deus sabe.
Isso é um problema.
Valeu, são 5h57.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Minha gente, vai ter o quarto jogo no Novo Basquete Brasil. Com a vitória por 90-79 ontem, o Bauru não só evitou o título antecipado do paulistano, como forçou a realização da quarta partida da decisão do Novo Basquete Brasil e ganhou o direito de voltar a sonhar com a taça. Pior nos rebotes, mas afiado no jogo coletivo e nas assistências, o técnico Demetrios explicou que o Dragão conquistou a vitória bem. A esperança da torcida baruense é que uma nova virada aconteça. O time perdia a série por 2-1 para Brasília, mas classificou nas quartas de final. Na semifinal, o prejuízo era de 2-0 contra o Pinheiros e conseguiu vencer, virar. E agora o Bauru pretende levar para o quinto jogo. Se o Bauru vencer no próximo sábado, às 14 horas, no ginásio do Corinthians em São Paulo, ele leva para o quinto jogo. Caso contrário, se o paulistano vencer, acaba a série. Tendo o quinto jogo, vai ser no dia 17.
Valeu, Wagner Gomes conosco. E vamos lá com a seleção brasileira, 158. Estão até falando da seleção brasileira, que vai fazer os dois compromissos. Já está em Melbourne, na Austrália, para enfrentar a Argentina de Sampaoli, que vai comandar o time, a seleção argentina, nesses dois amistosos. 7 da manhã, nessa sexta-feira, a Rádio Nacional transmite, eu, Mário Silva e o Rodrigo Ricardo. E na outra terça-feira, dia 13, eu estarei ao lado do Mário Silva para o jogo Brasil e Austrália. O primeiro jogo é Brasil e Argentina. Os jogadores já realizaram o primeiro treinamento no campo e ainda aguardam os atletas que jogam ainda no Brasil para chegar. O zagueiro Gil fala da preparação para os amistosos.
A preparação para todos os jogos é o mais importante, né? Aquilo que ele pede de todos os jogadores, independente de quem vai entrar em campo. E isso daí a gente está buscando. Né? Claro que faltou uma parte dos jogadores indo para chegar, para todo mundo se integrar o mais rápido possível e fazer a preparação completa, né? Então a gente, não só eu, mas todos os companheiros que estão aqui têm totais condições de poder entrar em campo e fazer o melhor. E é isso que ele tenta passar para todos nós e é isso que nós vamos poder retribuir dentro de campo.
E o Gil falou aí, agora é a hora do Rafinha, a importância dos dois amistosos, ele para o jogador, o Bayern de Munique, a seleção não vai ter vida fácil.
São dois amistosos, mas acho que as seleções estão aqui contra o Brasil, todo mundo sabe que todos querem jogar bem, e tratando de Brasil e Argentina, independente de ser um amistoso, é um clássico, né, que o mundo inteiro conhece, sabe da grandeza. E também com a Austrália, porque está, né, jogando no país, no seu país, e tenho certeza que vai querer, né, não vai querer sair com resultado positivo. Então nós, né, vamos trabalhar forte esses dias que antecedem a partida, mas acho que, né, é amistoso, mas na hora que entra dentro do campo, vira um jogo normal, e tenho certeza que todas as seleções vão querer ganhar.
A seleção brasileira encara a Argentina nessa sexta, então, dia 9 de julho, de junho, digo, 4 dias depois, os comandados do Tite vão enfrentar a Austrália. E aí, o que você acha aí? Esse confronto contra a Argentina é importante até pela estreia do Sampaoli no comando técnico da Argentina, Ivo. É um jogo muito mais difícil que contra a Austrália.
É sempre uma grande rivalidade, né, entre brasileiros e argentinos no futebol. Não só no futebol, mas também no futebol. Então é um jogo interessante por esses aspectos. O Tite está fazendo algumas experiências, convocações que normalmente ele não faria. Ele está dando a oportunidade, por exemplo, o retorno, né, do Davi Luiz. É uma forma de dizer a ele, né, que ele tem condição. Ele fez, inclusive, um bom campeonato. Né, dessa vez, o campeonato inglês que se encerrou, ele foi muito bem. Ele não jogou especificamente como um zagueiro, né, mas ali como um terceiro homem, ali, né, formando o sistema defensivo, ele foi bem. Então ele tem essa oportunidade. E alguns outros jogadores, como o Alexandro, né, da Juventus.
O detalhe é que o Tite vai ter que fazer uma reformulação total. Ele já, lógico, tem alguns jogadores de base aí que ele pode manter como titulares, mas uma reformulação no time que já vinha jogando. Ele vai ter que arrumar a casa, porque é a questão de falta de entrosamento. Bem que vai ter agora, estão treinando desde hoje.
Mas esses jogos, efetivamente, eles não são jogos decisivos. O maior desafio do Tite, que era a classificação para a Copa, ele já fez. Então ele está muito à vontade. Se você perguntar às 10 pessoas, 9 vão ser a favor do Tite. Né, pelo trabalho que ele fez, e fez mesmo. Não dá, você pode contestar uma coisa ou outra, tudo bem, é natural. Mas, de uma forma geral, é uma satisfação muito grande com ele. E ele é um cara que ele é muito franco, o Tite. Ele pode... diz que... tem um colega meu de São Paulo que já viu uma palestra dele no vestiário, diz que ele parece um monge. Entendeu?
É mesmo?
Diz que ele tem, assim, uma ascendência diante dos jogadores muito grande. E ele diz que ele conversa com os jogadores, liga, o celular dele tem todos os nomes, conversa, quer saber como é que o jogador está. Então ele faz um trabalho muito mais que simplesmente de um treinador. Né? Ele amplia esse trabalho para uma questão mais próxima, de uma certa amizade. Então, acho que ele está no momento de fazer os testes, ele tem crédito para isso.
Valeu, 6:03.
Momento Estádio.
Boa noite para você curtindo o programa No Mundo da Bola. O Momento Estádio é com Wagner Gomes.
Ontem foi realizada a terceira rodada da Liga Mundial
e o Brasil conquistou sua segunda vitória na competição ao derrotar a Itália em Pesaro por 3-1. O Brasil foi absoluto no primeiro set, errando pouco. No terceiro set, voltou a ter a mesma consistência do primeiro, porque no segundo set perdeu para a Itália. Fechou em 3-1 e com isso o Brasil está em terceiro lugar na classificação geral após o primeiro fim de semana de competições. Nós temos aí a França em primeiro com 3 vitórias, Bélgica com 2 vitórias e 1 derrota e o Brasil em terceiro com 2 vitórias e 1 derrota. Já no vôlei de praia, o domínio verde-amarelo no pódio da etapa de Moscou, do Circuito Mundial de Praia, foi perfeito. Larissa e Thalita ficaram com ouro ao vencer as norte-americanas Summer Ross e Brooke Street por 2-0. Foi 30 minutos de jogo. De quebra, Agatha e Duda garantiram o bronze ao Brasil. Portanto, primeiro e terceiro lugar. E a Larissa fala sobre o evento.
Eu acho que a gente sempre tem que estar muito concentrada quando chega na final, né? A final é um jogo importante, os times que chegaram na final porque estão bem, né? Conseguiram fazer um bom campeonato, um bom torneio. Então a gente se concentrou bastante para entrar firme, não pensar no frio e jogar o nosso melhor. E a gente conseguiu e deu tudo certo.
Wagner Gomes conversou aí com a gente, sempre aqui trazendo detalhes, né, dos esportes paralímpicos e olímpicos. 6:05, a gente dá uma paradinha e volta já.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Semana Nacional do Meio Ambiente. Reciclar significa transformar objetos materiais usados em novos produtos para o consumo. Ajude o meio ambiente. Pequenas e conscientes atitudes fazem a diferença. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
ZYJ460, 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. No mundo da Esporte, Esporte, Esporte. No mundo da bola. Carlos Borges.
Valeu, então, são 6:07 no Rio de Janeiro, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio, 1130, a mais querida do Brasil. Vem ela aí, 6:07.
Trânsito, com Gláucia Araújo.
Antes do trânsito, aquela promessa, hein?
Qual promessa?
O que você fez a mim, a Maju.
A Maju, né? Tá bom. Vamos falar primeiro do trânsito rapidinho, porque a Ponte Rio-Niterói tem trânsito intenso no sentido Niterói, com retenção na grande reta e de Mocanguê até a saída para Jansen de Melo. Tempo na ponte, tempo de travessia de 26 minutos, né? O tempo de travessia no sentido Rio, isso no sentido Niterói. Sentido Rio de Janeiro, permanece fluxo bom, tempo de travessia em 13 minutos. Carlos Borges, olha, a linha vermelha tem trânsito lento no sentido Baixada, do Caju até a Maré, e depois que passa da Maré, aí o trânsito segue intenso lá na linha vermelha, né? A Avenida Brasil, trânsito bastante pesado, vários internautas reclamando que a Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, está parada. Então, trânsito muito ruim, muito pesado na Avenida Brasil, muito por conta dessas obras que estão sendo feitas lá.
Inclusive, para quem vai para o jogo do Vasco Corinthians na quarta-feira, não buscar a Avenida Brasil, porque o jogo será 9h45, vai estar nesse engarrafamento.
O jogo vai
total.
Ser aonde? São Januário?
Vai ser em São Januário. Vai ter muito público.
Mas
a expectativa.
Mas tem como chegar lá sem ser pela Brasil?
Tem por São Cristóvão, não tem? Ô, é. Mazela, você que é bom de... Você é bom
vai
motorista.
Por aqui por dentro, assim. Né?
Tem alguns aqui que são ruins. Você é bom motorista.
Microfone, abre aí, o microfone 5, isso. Você está falando que quer mandar um abraço para a Astrid, é isso?
Não.
Você quer mandar um abraço para a Astrid?
Não. Eu não falei nada.
Não, falei pelo que você queria mandar um abraço para a Astrid,
não,
só
não,
isso.
Não. Segue. Você que é bom motorista.
Você pode chegar pela Brasil, pode chegar também por São Cristóvão. Pode ser que pega a Praça da Bandeira, sobe aquele retorno, cai na Quinta.
Ah, pode você... entrar ali naquela rua na aqui das meninas ali, aí por
que
ali
rua
você
das meninas?
Pega. Aquela rua que você vai pela Praça da Bandeira, você entra naquela rua ali, a Rua Ceará.
Por baixo ali. A Rua Ceará, é. Quer dizer que é ali que fica
o... É a Rua das Meninas.
É a Rua das Meninas, chama, uhum. Tá certo. Então você pode ir pela Praça da Bandeira, você pode ir pela Pedro II, você pode ir para São Cristóvão, você tem mil caminhos...
Maracanã.
Pode chegar... Mil caminhos para chegar... A São Januário. E Avenida Brasil à noite, acho que não é um bom pedido. Por dentro, pela Quinta da Boa Vista, é muito melhor, eu acho.
Assim, obrigado, senhor Mazão.
Só para uma pergunta. Dormiu de meia ou sem meia, Glaucia?
Sem meia.
Tá bom, obrigado.
Não, não tá frio. Ô, Borges,
não
bom...
Não tá frio, né? Por isso que
não,
você dormiu sem
meia. Exatamente, por isso que eu tô falando. Olha, não há previsão de chuva nos próximos dias para a cidade do Rio, mas hoje rajadas de vento moderadas atingiram aí o Forte Copacabana no começo da tarde. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, foram registrados ventos que atingiram velocidades de 47,9 km por hora. Bom, na previsão do Sistema Alerta Rio, o tempo vai variar entre nublado e parcialmente nublado nos próximos dias, né? Aliás, nas próximas horas, até o final da tarde de amanhã. Mas as máximas vão ficar na casa dos 30 graus. Agora, a previsão para os próximos dias é que o sol apareça, que o céu fique parcialmente nublado e as temperaturas, elas comecem a aumentar. A máxima pode atingir na quarta-feira 34 graus, na quinta 35 graus e na sexta vai abaixar um pouquinho e a máxima deve chegar a 31 graus. Tá certo?
Aí vai...
Então não vai ter frio.
E aí você não vai dormir com a meia?
Não, vou dormir sem meia.
Aí
gente,
bota
calor.
A meia onde?
Na gaveta.
Ah, tá. 6 e 11. Vou falar do Flamengo. Flamengo que vai enfrentar o Sport Recife. O jogo é lá na Ilha do Retiro. Luiz Ferreira, ele que bate legal.
Luiz Ferreira.
Bate legal, vamos lá.
Você quer que eu comece pelos problemas ou pelas boas notícias?
Não, pelos problemas. Tem muitos?
Tem.
É mesmo?
Tem. O bicho pegou hoje na Gávea, porque a gente teve a informação... Na Gávea não, perdão, no Ninho do Urubu, acostumado com Gávea. O meia Conca, Borges, ele teria ficado insatisfeito com o veto à sua presença no banco de reservas, pelo menos no clássico contra o Botafogo. Faltou ao treino de sábado e foi advertido pela diretoria do Flamengo. E para piorar, o Conca hoje, só para citar o ouvinte da Rádio Nacional, ele volta de uma grave lesão no joelho, vem fazendo toda a preparação, todas as etapas, que até o Wagner Gomes comentou aqui, tanto no bate-bola como no mundo da bola, todas as etapas que ele tem que seguir para efetivamente retornar aos gramados. O Conca hoje participou de um jogo-treino contra o Mesquita. O Flamengo venceu a partida por 4-1 com gols de Mancoejo, Felipe Vizeu e 2 gols de Adrian. Ele participou de 47 minutos dessa atividade. Teve uma atuação razoável, jogou melhor quando o Diego não estava em campo. Ele chegou a jogar junto com o Diego ali no meio campo. Mas a tendência é que ele não vá para Recife para disputar o jogo contra o Sport. A tendência é que ele esteja à disposição para o jogo do próximo domingo contra o Avaí lá na Ressacada, Borges.
O detalhe do Felipe Vizeu já está confirmado quem vai ser o substituto do Paulo Guerreiro, né? Está servindo a seleção peruana. Vai jogar, inclusive, amanhã, se eu não me engano, o primeiro amistoso da seleção peruana. E também a questão do Renê no lugar do Trauco é normal. Mas a questão do Conca, tem alguma coisa aí a ser explicado, né? Porque já passou... Quanto tempo o Conca tá nessa brincadeira?
Ele está se recuperando mais aqui no Brasil desde o início do ano. E desde o ano passado, né? Fora do Brasil.
E tem um detalhe, Borges. Tem também a insatisfação do jogador por não estar jogando. Por quê? Ele só vai passar a receber salário quando entrar em campo. E ele tá olhando o Flamengo, enchendo o cofre com a venda do Vinícius Júnior pro Real Madrid, aquela dinheirama toda, tá vendo? Pô, o clube tá com dinheiro, eu quero um pedacinho, mas eu não coloco, eu não sou colocado pra jogar. Então o jogador fica naquela situação.
E no campo significa assinar a súmula, não precisa nem jogar. De repente, se ele for inscrito e pro banco.
É, essa situação que o Luiz Traz revela é uma situação nova, né? Porque até ontem, anteontem, isso não existia. A partir, né, do momento em que ele já pode participar de treinamentos, jogos amistosos, né, de jogos treino, ele, obviamente, pelo nome que tem, por tudo que conquistou, ele, né, tem essa postura de querer estar no banco. Agora, cria um clima, né? Isso há muito tempo não acontece no Flamengo, porque as notícias que chegam aqui para a gente do Flamengo, está tudo legal, está tudo bem, só que o Flamengo está num momento, né, que tem grandes nomes, uma folha imensa, né, salarial, e está na 11ª colocação, e passou
3 partidas,
eliminado da Libertadores. Né? Então o Flamengo, aparentemente, está tudo legal, mas está borbulhando por dentro. Tem muita gente que quer a cabeça de Zé Ricardo, tem jogador que quer a posição do outro. Há uma disputa interna, porque quando a coisa começa a fazer água, quando o mingau começa a desandar, né? Pois é, claro. Olha aí o mingau. Aí começa, né, a aparecer as discordâncias. E o momento no Flamengo é esse.
Não, e ele está vendo, né? O Conca está vendo que o dinheiro está entrando e ele não está recebendo.
Essa questão do dinheiro, ela é claro que existe. O Conca é milionário.
Não, tudo bem.
O Conca é milionário.
O problema, usou bem o dinheiro que ganhou.
O problema do Flamengo é porque o Flamengo está fazendo água. O Flamengo não consegue acertar. Tem um time milionário, um investimento milionário.
9 milhões a folha do Flamengo.
É uma folha, talvez a maior do Brasil.
Deixa eu fazer a pergunta. Se perder do Sport Recife, Zé Ricardo cai?
Olha, eu acho
que o jogo contra o Bahia lá na ressacada pode ser.
Ele fica com um pé fora e outro na casca de banana.
É porque ele tem 2 jogos fora de casa.
Sport contra o Sport agora na Ilha do Retiro.
Mas o Flamengo não tem time para perder do Sport, eu acho.
E só volta a jogar aí com a Ponte Preta na estreia da Arena.
Na dia 14 de junho. Agora vamos começar as boas notícias, Borges. A gente recebeu informação aqui na Rádio Nacional de que o Everton Ribeiro já teria assinado a sua rescisão de contrato com seu clube lá no Oriente Médio. Ou seja, podemos ter o anúncio de Everton Ribeiro em muito, muito mais cedo que a torcida do Flamengo está esperando. É um jogador que, pelo que a gente coloca pelos nossos comentaristas aqui, vem para ser titular.
Não pode jogar na Copa do Brasil.
Não vai poder jogar na Copa do Brasil por conta do artigo 6º do Regulamento de Competições da CBF, que estipulava até o final do mês de abril a data de inscrição dos jogadores. Um problema para o Zé Ricardo, mas o Everton Ribeiro, se vier, poderá ser usado no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Só para o ouvinte da Rádio Nacional, o time que entrou em campo hoje contra o Mesquita: Thiago no gol, Rodinei, Léo Duarte, Rafael Vaz e René, Ronaldo, Rômulo e Mancoejo, Diego, Conca e Leandro Damião. Depois, no segundo tempo, o técnico Zé Ricardo fez algumas substituições e escalou Thiago, Rodinei, Léo Duarte, Rafael Vaz e Cafu, Rômulo, Ronaldo e Conca, Mancoejo, Matheus Sávio e Felipe Vizeu. Ou seja, mesclando bastante as duas equipes, Borges.
Ele foi criticado porque botou o Cuéllar jogando ao lado do Márcio Araújo, botou o time muito para trás no início contra o Botafogo.
O Zé Ricardo... Não
teve, demorou, o pessoal reclama muito. Tem um cara lá de Brasília que liga sempre para cá reclamando do seu Mendes, dizendo o seguinte: pô, mas o cara não parte para cima, o cara não abre o jogo.
Não, é o Conselheiro Chaves, pô. É o Conselheiro Chaves.
Ah, então...
É o Conselheiro Chaves.
É irmão do Mendes.
É primo, primo distante.
Não, o Flamengo, pelo elenco que tem, ele começa a inquietar a sua torcida. Porque a forma com que foi desclassificado da Libertadores, porque qual era o grande meta do Flamengo esse ano? Era a Libertadores, não tenha dúvida disso. E foi eliminado de uma forma prematura, na fase de grupos ainda, com 3 derrotas em 6 jogos disputados. E daquela forma, com um gol em cima da hora lá do Atlético Paranaense e um gol que ele levou também em cima da hora. Então isso tudo vira uma bomba relógio.
O brasileiro só ganhou do Atlético Goianiense, que é um time lá muito, de baixo. Muito fraco.
Então isso tudo dá essa instabilidade. A questão da contratação do Everton Ribeiro, ela vem como uma boa contratação. É um bom jogador? É. Sabe qual é a melhor recordação que eu tenho do Everton Ribeiro? Ele dando um lençol no Luiz Antônio.
Isso.
Do Flamengo, fazendo um golaço pelo Cruzeiro.
Lá no Mineirão, né?
E o torcedor do Flamengo, o rubro-negro, não vai esquecer isso jamais, porque foi um golaço, né? Agora, é um jogador bom? É um jogador bom. O Flamengo tem bom jogador para a posição dele hoje? Tem. Então fica uma coisa
posso
assim...
Posso meter o pitaco rapidinho?
Pode,
olha só, o Flamengo tem 8 jogadores para a posição. Melhor, tem o Conca, tem o Cleide de São Paulo, o Barbudinho lá, que é o principal jogador.
O Diego.
Tem o Diego, tem o Ederson, tem o Everton.
Tô falando.
Aí você tem o Manquejo. Eu já falei 5, são 8.
Vou te dar a lista toda.
São 8.
Tem que começar a desfazer
de alguma coisa. Eu recebi um telefonema hoje de um conselheiro do Flamengo, e é conselheiro mesmo, não é conselheiro fictício, falando que, pô, tá muito complicado e a pressão em cima do Rodrigo Caetano e do diretor acima dele é muito grande pelas contratações, segundo eles. Segundo ele, são erradas. Um custo altíssimo.
Não surtiram efeito.
E não surtiram efeito, não trouxe retorno.
Ontem, até quando nós saímos de Volta Redonda, o Rafael Monteiro, pô, mas o Rodrigo Caetano está aqui. Ah, normalmente tem que acompanhar o time, né? Mas estava lá e, pô, acho estranho que de repente possa estar começando a pressionar
o pressão. A saída da Libertadores, o Flamengo deixou de ganhar pelo menos no baixo 20 milhões.
A informação que a gente também tem aqui na rádio, que a gente também teve aqui antes do programa do Mundo da Bola, Borges, é que se, em caso de uma derrota para o Sport na próxima quarta-feira, o, vamos colocar assim, a batata do Rodrigo Caetano está mais assada que a do Zé Ricardo.
Mais do que o Zé?
Mais do que a do Zé Ricardo. Pode sobrar feio pro Rodrigo Caetano. E eu prometi pro Mazella a lista de jogadores de meio campo do Flamengo. Vou excluir os volantes. Ederson, Manquejo, Conca, Diego, Adrian, Lucas Paquetá, Matheus Sávio, Gabriel, Everton. Se você quiser colocar o Cafu também, joga no meio campo, já cheguei a 10.
Se você tirar uns 3 que são da base, você tem 7 a 6 jogadores na mesma posição. E você traz o Everton Ribeiro. Você cria um caldeirão, amigo, que está esquentando.
Mas eu acho que está na cara que o Flamengo vai desfazer de alguém, né? O Manquejo, por exemplo, está na lista de ser negociado. O Cuéllar também, o próprio Guerreiro também, né?
Sobre o
Manquejo. O Conca reclamando agora pode ser uma possibilidade. Não custou nada, então um abraço.
O Manquejo, ele. A gente trouxe até a palavra deles na semana passada, ele negando todas as informações que o empresário dele teria vindo da Argentina para cá, que ele iria para o México. E o Cuéllar estava prestes a acertar um empréstimo com o Vitória. De repente o Flamengo começou, o Zé Cato começou a escalá-lo como titular e parece que o negócio esfriou.
Inclusive o Cirino, você lembra da negócio? O Cirino ficou.
Tá no Cirino foi uma novela danada. Uma novela.
Ele, toda vez que ele ia sair, ele era escalado. Aí entrava, jogava mal, porque ele no Flamengo nunca jogou bem. Acho que fez uma partida, acho que na estreia.
Acho que no Carioquinha de 2015 ele fez partidas razoáveis.
E nunca foi aquele Marcelo Cirino.
E você sabe o que eu escutei ontem em Volta Redonda? Aí ele escalou o Cuéllar porque tem que vender o Cuéllar, pedindo para ele botar.
Bom, aí quando começa essa situação assim, tem que escalar para vender, não sei o quê, aí começa
a degringolar
e o Flamengo está nessa situação.
Mais uma última informação do Flamengo, Borges. A torcida já escolheu em enquete feita na internet o nome da Arena da Ilha do Governador.
João, 4 hipóteses, né?
Ganhou Estádio Ilha do Urubu. Aí a gente já faz. Caiu na Ilha do Urubu, deu xabu.
Sim, mas tinha mais. Quais eram os outros?
Deixa eu procurar aqui, porque Borges.
Eu achei do Urubu a
Estádio toda. Ilha da Nação, Estádio Ilha Rubro-Negra, Estádio Ilha do Mengão venceu Ilha do Urubu.
Você gostou? Eu não gostei.
Olha, o...
O problema vão ser as rimas.
Eu recebi no WhatsApp outros nomes. Outros nomes.
O problema vão ser as rimas.
A minha opinião aqui não vai influenciar nada. Eu não colocaria esse nome.
Eu não
escolheria esse nome. Mas isso foi feito uma votação e a torcida escolheu. Está bem escolhido.
Valeu, então. São 6h22.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Nós estivemos com a equipe da Rádio Nacional cobrindo o Grande Prêmio Brasil de Atletismo em São Bernardo. E na ocasião, o Thiago Braz, com 5,40 m, acabou com a prata no Grande Prêmio. Era uma expectativa grande em relação a ele, mas quem acabou vencendo foi Augusto Dutra, com 5,60. Por que isso? O Petrov mudou o treino do Thiago Braz. Ele está treinando mais forte, mais pesado. E eles estão preparando o Thiago Braz para os últimos 2 anos do ciclo olímpico, e não para agora. Isso aí é muito comum, mas as pessoas ficam cobrando, querem que ele bata recorde toda a competição, e isso é basicamente impossível. E um outro destaque foi o 5º colocado no Rio de Janeiro, em 2016, o Darlan Romani, acabou quebrando o recorde sul-americano do arremesso do peso, ao vencer a prova com 21 metros e 82 centímetros, a quinta melhor marca do mundo neste ano. Isso é muito bom, porque ele vem aí num crescendo, quem sabe não chega em 2020 podendo brigar por um lugar no pódio. E ele está classificadíssimo para agosto, o Mundial que vai ser em Londres.
Valeu, Wagner Gomes, são 6h23. E o Vasco, hein?
Olha, Borges, o Vasco vive a expectativa...
Ah, deixa eu fazer uma pergunta só, Marcelo, para o Marcelo atacar. Foi pênalti ou não foi?
Pênalti claríssimo marcado contra o Vasco da Gama. E eu conversava com o Jorge, eu faria a mesma opinião ontem na CNT, no programa que eu passo lá no Balanço Esportivo à noite.
O pessoal ficou tudo bem com você, não, seu Penido,
Não foi pênalti. E o Jorge falou comigo aqui em off o que eu falei na televisão ontem. Foi o pênalti mais burro, desnecessário... feito por um jogador, o Wellington, não foi isso?
Ele quis ser malandro, deixar a perninha do lado.
Malandro demais se atrapalha. Como diria nossa amiga Eliara, malandro demais se atrapalha.
Valeu, vamos lá.
Só fazendo uma comparação, até pegando o gancho que o Mazella falou. No finzinho da partida, o Nenê foi advertido por um cartão amarelo na partida contra o Grêmio, já que a gente tá falando do Vasco.
Que não foi
justamente porque ele tentou dar uma de malandro também. O Jeromel fez o que o Wellington não conseguiu fazer. Na hora ele viu que não ia alcançar, não vai alcançar a bola, tirei o pé, o Nenê se jogou pra frente. Bom, o fato é que o Vasco foi derrotado pelo Grêmio por 2-0, mas o Vasco segue aí da décima posição com 6 pontos ganhos, meio de tabela pro Vasco. E a torcida vive a expectativa do jogo contra o Corinthians em São Januário, terá a transmissão da Rádio Nacional. 7 mil ingressos para a partida já foram vendidos. Atenção você que torcedor do Vasco, que vai acompanhar o time. Fica ligado aqui no programa No Mundo da Bola. No decorrer dos dias a gente vai dar as dicas para você chegar tranquilo em São Januário e sair também com a nossa querida Gláucia Araújo e toda a seleção nacional do rádio. E quem falou, Borges, quem está meio na bronca com o resultado de ontem é o técnico Milton Mendes. Além dele ter sido expulso, ele está na bronca com a quantidade de pênaltis marcados contra o Vasco. Vamos ouvi-lo.
Como disse, nós somos seres humanos e por mais que a gente tem que ter o equilíbrio que temos, mas a gente vê todos os dias aí, eu sou uma pessoa que sou educado, tento ser educado com todos, e eu acho que naquele momento, foi um momento que no momento de onde nós estávamos, achávamos que seria o pênalti, então ocasionou a interpretação, são 5 pênaltis, em 4 jogos, alguns depende da interpretação, outros depende, né? Mas por isso que nós somos treinadores e os árbitros são árbitros, então eles é que definem.
Tá aí Carlos Borges, o técnico Milton Mendes na bronca, e agora ele prepara o time para a partida contra o Corinthians. Luiz Fabiano, que foi poupado contra o Grêmio, deve retornar à equipe. Muita gente colocou, inclusive na nossa transmissão, que ele fez falta ontem.
Ô, Jorge, para fechar, agradecer a sua presença. Você vai estar no estádio, né?
Serei no estádio daqui a pouco.
Ao lado do hoje Paulo não Garritano. Da Dani.
Não, hoje eu estou ao lado do Paulo Garritano. Prazer.
Né, ao lado do William Douglas.
Nem tanto, William, né? Douglas. Nem tanto. Nem tanto. Não, trocar a Dani pelo Paulo Garritano, nem tanto. Me desculpe.
Eu não troquei nada.
Não, brincadeira.
Mas diga aí, ele tem razão de tantos pênaltis contra o Vasco? Ou é uma coincidência? Não,
eu acho que você pode contestar alguns pênaltis que foram marcados contra o Vasco, não há problema nenhum. Eu estou falando especificamente desse pênalti, né? E ele tem, aqui no Brasil, toda vez que você perde, a culpa é do árbitro, é do campo, é do tempo. Você não... perder, ninguém perde porque jogou mal, né? Ou porque o outro jogou bem. Então aqui tem essa cultura, né? Que a culpa é sempre do outro, né? Ontem nesse jogo do Vasco, o Grêmio tem um time melhor que o Vasco. O Vasco, inclusive, está no momento de formação, né? E acontece isso, futebol tem pênalti que às vezes não é marcado, outras vezes é mal marcado. Esse, eu acho, todo mundo pode falar o que quiser, ter sua opinião. Para mim foi pênalti, claro, para mim. Agora, o restante, aí é conversa.
Valeu então, Jorge, são 6h27, vem ela aí com o fechamento para onde você está levando o pessoal de casa para... Eu digo casa, do trabalho para casa hoje. Avenida Brasil, nenhuma chance.
Avenida Brasil com trânsito muito ruim ali na altura de Bolsés, trânsito bastante parado, Borges, sentido Zona Oeste. Na Vila Militar, Avenida Duque de Caxias com lentidão no sentido Valqueire, reflexos no viaduto de Deodoro. A Rua 24 de Maio também apresenta trânsito com retenções ao longo da via. Parece que o pessoal está fugindo mesmo da Brasil, está optando, né, esses caminhos alternativos por dentro e acabam ficando ruins também. Ponte Rio Niterói, sentido Niterói, retenção na grande curva e na saída para Jansen de Melo, tempo de travessia em 25 minutos. Sentido Rio, trânsito segue normal, tempo de travessia em 13 minutos. Carlos Borges.
Valeu, então. Borges.
Sim. De acordo com o Jornal Eixo, o Flamengo já acertou tudo com Everton Ribeiro e deve anunciar o reforço oficialmente nas próximas horas.
Valeu, 6h28 e meio, ponto final do programa No Mundo da Bola. Vem as notícias dos bastidores da política com Rosiane Kennedy nos corredores do poder para você. A gente volta amanhã para o programa No Mundo da Bola. Tchau, um abraço. Vale, o passe...